comendo no coração das famílias brasileiras.
Natal tá chegando, aí lá vem o tal do amigo secreto ou amigo oculto em algumas regiões do país. Tem uns que gostam, outros não. Você é de que time?
Eu adoro, e você?
Inclusive, eu sei quem te tirou no amigo oculto.
Rapaz, segredo. Deixa assim, melhor. O bom é que no mínimo a tradição, mesmo?
Sim.
Sempre rende histórias divertidas, como mostra o Giba Ismanioto.
Amigo secreto, amigo oculto, quem nunca entrou nessa pelo menos uma vez na vida, mesmo sem gostar muito desse ritual de troca de presentes?
Eu dei uma camiseta de time pro cara, pro corintiano, eu dei uma camiseta, apesar de ser palmeirense, dei a camiseta do Corinthians pra ele.
Um levantamento do comércio brasileiro indica que 36% dos consumidores pretendem participar de amigo secreto esse ano. Isso dá mais de 60 milhões de pessoas. E a média de cada presente vai ficar em R$70. Estima-se que essa brincadeira toda vai movimentar cerca de R$7 bilhões na economia. Essa turma da firma tirou a hora do almoço para celebrar o fim do ano. E quando a gente pega alguém que não é tão amigo assim, ou a gente nem conhece? Essa galera trabalha de home office, cada um de um canto do país e do mundo. Tem gente que nunca se viu pessoalmente. O Bruno diz que não gostaria de ganhar roupa de amigo secreto. Adivinha o que ele ganhou?
Como eu já ia falando anteriormente, eu adoro ganhar roupas. Eu acho muito... Ainda mais quando vem das pessoas que vêm lá de cima do cargo. Nossa, maravilhoso. Olha só como que combina, combina com toda a minha pele.
Ah, a pesquisa revelou que entre os que devem entrar na brincadeira, 50% adoram participar de amigo oculto. 40% consideram que é uma boa maneira de poder presentear gastando menos dinheiro. E 15% participam apenas para não serem julgados como antissociais.
Eu acho que a gente não sabe o que dá de presente para as outras pessoas. Então, justamente por isso, a gente fala, pô, o que eu vou dar para outra pessoa? O que eu vou falar sobre ela no Amigo Secreto?
Para encerrar, a gente vai usar esse vídeo gerado pela inteligência artificial, mas que diz muito sobre essa tradição.
Tá animado com o amigo secreto da empresa?
Deus me livre, ano passado dei um kit de perfume caro e ganhei um chaveiro. Eu tenho cara de Papai Noel pra dar presente bom e não ganhar nada?
Quem nunca?
É, Felipe.
Você já sabe o meu presente? Ou?
Eu já sei o seu presente.
Rapaz, tá ficando boa essa.
Vamos descobrir se ele vai gostar ou não.
A Polícia Federal fez buscas nesta sexta-feira na Câmara dos Deputados em uma operação que investiga o desvio de emendas parlamentares. O alvo foi uma ex-assessora do deputado Arthur Lira.
A Polícia Federal apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos em salas de apoio à presidência da Câmara. Um dos alvos de buscas é conhecida como a salinha do orçamento secreto. É lá onde Mariângela Fialec trabalhava. Ela era assessora do ex-presidente da casa, o deputado Arthur Lira, e hoje atua na liderança do PP. Os agentes também fizeram buscas na casa dela.
Durante a investigação, a polícia teve autorização da justiça para quebrar os sigilos de Mariângela. Foram analisadas tabelas e planilhas no e-mail dela. Para a PF, há indícios de que ela desempenhava relevante controle do orçamento secreto.
A investigação aponta que Mariângela, conhecida como Tuca, centralizava o controle das emendas, operando indicações de parlamentares, partidos e cidades beneficiadas. Ao pedir autorização para as buscas, a PF anexou uma foto de uma anotação atribuída à servidora. Nela, há uma troca de destinação de recursos entre municípios do Ceará, atendendo um pedido direto de um deputado federal.
A Operação Transparência foi autorizada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. Na decisão, ele diz que Mariângela supostamente atuava sob ordens diretas do antigo presidente da casa, Arthur Lira, um fato que ainda está em apuração. A defesa de Mariângela disse que a atuação dela é técnica e que a investigação não imputa irregularidades a ela. Já o gabinete de Arthur Lira disse que o deputado não é investigado e que não vai se manifestar. O orçamento secreto foi um mecanismo de distribuição de verbas públicas considerado sem transparência pelo Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares beneficiados por recursos não eram identificados, nem os critérios para direcionar o dinheiro. A manobra foi proibida em 2022 pelo Supremo.
O presidente Lula defendeu nesta sexta a responsabilização das redes sociais por conteúdos que pregam violência contra as mulheres.
Discursos de ódio contra mulheres nas redes sociais.
A força mais forte na sociedade são os homens. Estão tentando castrar a gente.
Mais de 1000 casos de feminicídio este ano no Brasil. Números alarmantes que têm provocado mobilização em todo o país. Nesta sexta, durante uma conferência de direitos humanos em Brasília, o presidente Lula disse que vai se reunir na semana que vem com autoridades dos outros poderes para discutir como enfrentar a violência que vitima as mulheres. Ele defendeu que as redes sociais sejam responsabilizadas pelas postagens que incitam o ódio.
As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentiva a violência contra as mulheres. A liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade na prática de crimes hediondos.
O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a esposa dele foram retiradas da lista de pessoas e empresas sancionadas pela Lei Magnitsky, aplicada pelo governo dos Estados Unidos. O correspondente Eduardo Barão tem mais informações.
O comunicado oficial do governo americano não explica as razões para a retirada da lista. O ministro Alexandre de Moraes, a esposa Viviane e o instituto ligado à família dele foram alvo da sanção há cerca de 5 meses. Na época, a Casa Branca acusou o magistrado de ser um grave violador dos direitos humanos, apontando detenções arbitrárias, cerceamento à liberdade de expressão e a falta de um julgamento justo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão de hoje do governo americano veio após a aproximação entre os presidentes Donald Trump e Lula. Depois de reuniões e telefonemas, Trump decidiu retirar tarifas que foram impostas a alguns produtos brasileiros exportados aqui para os Estados Unidos. E agora determinou o cancelamento das sanções ao ministro e à mulher dele. Sem a Magnitsky, Moraes pode voltar a ter relação ou acesso a empresas americanas que realizem qualquer negócio, como cartão de crédito, por exemplo. Quem não gostou da decisão foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que segue aqui nos Estados Unidos. Ele foi o principal articulador das sanções contra Moraes, junto ao governo Trump. Em nota, o filho do ex-presidente afirmou: "Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais." Voltamos aos estúdios do Brasil.
Valeu, Barão. E o governo brasileiro comemorou o fim das sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ao vivo a Brasília. Natália Paz está conosco, tem a repercussão. Boa noite, Natália.
Oi, Thaís. Boa noite a você e a todos. A retirada da sanção contra o ministro Alexandre de Moraes e a esposa Viviane já era esperada pelo governo. Lula pediu diretamente a Donald Trump o fim das sanções. O tema foi tratado na última ligação entre os dois na semana passada. O Itamaraty, inclusive, já havia sido comunicado, além dos próprios ministros do STF, que foram avisados por Lula e integrantes do Planalto, que a Casa Branca já se preparava para suspender as medidas. Em um evento em São Paulo, Moraes agradeceu o empenho de Lula e afirmou que a verdade venceu. O anúncio é tratado como mais um avanço na retomada de diálogo entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos e também das conversas entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio. Na oposição, parlamentares dizem que a sanção de Trump serviu como um alerta ao Brasil. É com vocês.
A retomada da relação institucional de respeito entre Estados Unidos e Brasil. Veja no comentário de Fernando Mitri.
Na carta de 2 de abril, em que foi anunciado o tarifaço, o primeiro parágrafo criticava o julgamento de Bolsonaro. A questão política, então, se misturava à econômica, com uma interferência absurda na justiça brasileira. As sanções ao ministro Alexandre de Moraes, agora retiradas, davam o tom da crise. Os capítulos seguintes foram modificando o quadro, incluindo os momentos de simpatia e o encontro de Lula com o presidente Trump. Funcionou, sem que houvesse qualquer concessão à tentativa de interferência americana no julgamento de Bolsonaro. Hoje, embora dificuldades entre os dois países continuem, com vários itens aí, e ainda haja pela frente tarifas a serem discutidas e resolvidas, começa a parecer pavimentado o caminho para uma relação mais adequada do Brasil com a maior economia do planeta desde os anos 80 do século XIX. E o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Thaís, Felipe.
A primeira turma do Supremo confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou a votação da Câmara e determinou a perda do mandato da deputada Carla Zambelli.
Foi por unanimidade. Os outros três ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, confirmaram a decisão de Alexandre de Moraes, que derrubou a decisão da Câmara, que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli. Moraes deu ainda 48 horas para que o suplente Adilson Barroso, também do PL de São Paulo, assuma a vaga. Zambelli foi condenada a 10 anos por invasão a um sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, Moraes afirmou que desde a ação penal do Mensalão, o Supremo decidiu que a perda de mandato é obrigatória nas seguintes situações: condenação criminal, com trânsito em julgado, quando não há mais recursos, regime fechado e quando a duração da pena for superior ao tempo restante do mandato do parlamentar. Moraes citou exemplos, como no caso de Paulo Maluf. O mandato dele foi cassado em 2018, depois de ser condenado no STF por lavagem de dinheiro. Mas parlamentares contestam. O ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, criticou a decisão do Supremo.
O mandato é de 1 milhão de eleitores que votaram nela para deputado federal no estado de São Paulo. Mais de 1 milhão de eleitores. Se ela cometeu um crime, que se dê a ela a condenação pelo crime. A perda de mandato, na minha opinião, é uma punição que você deve reservar ao eleitor. Essa é a minha compreensão.
A Câmara deve analisar na próxima semana as cassações de Eduardo Bolsonaro, que já tem faltas suficientes para perder o mandato, e de Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos depois de ser condenado por tentativa de golpe. Já no Senado, a semana vai ser marcada pelo debate da proposta de redução de pena para os condenados do 8 de janeiro. Parlamentares ligados ao governo apontam risco de a mudança na legislação aprovada na Câmara beneficiar condenados por outros tipos de crimes que não são hediondos. A tendência é que o texto seja alterado no Senado para evitar essa brecha. Em caso de mudança, o projeto volta para a Câmara.
O Canal Livre deste domingo recebe o economista Marcos Troirro, ex-presidente do Banco do BRICS. Um dos destaques do programa é o impacto negativo da carga tributária na economia.
O nosso problema é, mais uma vez, ser um país de baixa produtividade, um país que tem uma renda média baixa e cobrar uma carga alta de impostos que poderia ir, por exemplo, para investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação, que são antesala dos choques de produtividade.
Mas tem uma questão aí, como é que você avalia o investimento estrangeiro direto no Brasil? Com todos esses problemas, os números lá não são ruins. E parece até um paradoxo. Como é que você explica isso?
Então, às vezes na economia acontece o seguinte: você tem uma mudança no cenário externo, nesse caso, uma mudança geoeconômica e geopolítica, que, na minha opinião, é prejudicial à grande maioria dos países. E, curiosamente, ela é propícia para o Brasil.
Em 2027, quem vencer as eleições vai ter um encontro com a realidade, que é a questão das reformas estruturais do orçamento, né? A gente chegou numa situação tal que não vai ter como fugir. Quem que vai ser capaz de, em 2027, resolver essa questão?
Eu estou sentindo que existe uma vontade de mudança bastante grande. Agora, em 2027, ainda que essa mudança venha, você vai ter que colocar a mão em muita coisa dolorida, você vai ter que fazer um ajuste duro.
Você falou de PIB, G20, por que que o do Brasil essa semana foi divulgado que a gente saiu da lista dos 10? O que explica o Brasil ter caído nesse ranking?
No nosso caso, são barberagens macroeconômicas, falta de investimento em educação, ciência e tecnologia, aquilo que nós sabemos muito bem. Mas tem também o efeito monetário. Por exemplo, nós fomos ultrapassados pela Rússia, que é uma economia que está em guerra.
Canal Livre vai ao ar domingo às 8 da noite na Band News TV e mais tarde na Band, depois do programa Som dos Oceanos.
A ganhadora do Nobel da Paz de 2023 foi presa de novo no Irã. O motivo não foi divulgado. Narges Mohammad é ativista pela liberdade das mulheres. Ela defende, por exemplo, o fim da obrigatoriedade do uso do véu islâmico em público. Ela estava em liberdade provisória desde o ano passado por razões médicas. Foi condenada a mais de 13 anos de prisão por conspiração contra a segurança do Estado e propaganda antigoverno.
E veja a seguir no Jornal da Noite. Explosão causada por vazamento de gás destrói casa e deixa feridos nos Estados Unidos.
Festas de final de ano se aproximam e muita gente aproveita para dar um trato no visual e sair bem na foto.
Oscar decide se aposentar e vai rescindir o contrato com o São Paulo.
Tudo pronto no Flamengo para a partida desse sábado pela semifinal da Copa Intercontinental em instantes aqui no Jornal da Noite.
A gente te espera. Uma imagem assustadora. Uma casa explodiu, lançando uma bola de fogo e destroços pela vizinhança. Um morador que estava lá dentro escapou. Os vizinhos não tiveram a mesma sorte. 6 ficaram feridos, sendo 3 em estado mais grave. A casa desapareceu com a explosão e a polícia concluiu que houve um vazamento de gás de uma tubulação subterrânea.
5 bancos fecharam uma oferta para um empréstimo de 12 bilhões de reais aos Correios. Participam Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander. O valor ficou abaixo dos 20 bilhões pedidos inicialmente pela estatal para equilibrar o caixa. Agora, a proposta tem que ser aprovada pelo Conselho de Administração dos Correios e pela Secretaria do Tesouro Nacional, já que os bancos pedem garantia da União para liberar o financiamento. Os Correios já acumulam prejuízo de 6 bilhões de reais somente neste ano.
A rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte tem uma nova concessionária. O leilão para modernizar a concessão teve uma disputa inédita.
O leilão foi vencido pela empresa Motiva, que vai administrar a rodovia Fernão Dias por 15 anos. Além de oferecer a menor tarifa de pedágio entre as participantes, o grupo deve investir quase 15 bilhões de reais para modernizar, duplicar trechos, construir novos túneis e ampliar os acessos à estrada.
A rodovia Fernão Dias tem 569 quilômetros e liga a região metropolitana de Belo Horizonte à Grande São Paulo. É considerada uma estrada estratégica para a economia do país. Mais de 250 mil veículos circulam por dia por aqui.
O leilão faz parte da estratégia do Ministério dos Transportes e da ANTT para modernizar contratos antigos de concessão. Foi a primeira vez que houve disputa por uma concessão remodelada. A atual administradora da Fernão Dias, a Arteris, também participou da disputa. Mas a oferta da Motiva foi melhor.
Muitas concessões mostraram problemas na sua modelagem original. E agora, então, vimos uma concessão nova, né? A partir de uma existente, mas remodelada. Mais obras, passarelas, terceiras faixas, viadutos e toda uma operação mais dinâmica.
É o que o Nelson, caminhoneiro que passa pela rodovia todos os dias, espera.
E a pista, né? A pavimentação, né? Que não é adequada. Tenho certeza que vai melhorar, né? Porque se está trocando a concessão é para melhorar, né?
Agora o Flamengo. O Flamengo tem jogo decisivo nesse sábado contra o Pirâmides do Egito pela Intercontinental em Doha, no Catar. Se ganhar, faz a sonhada final contra o PSG.
Não há cartazes, anúncios ou reportagens na imprensa local. Nas lojas de roupas, nada de camisas ou bandeiras do Flamengo. Até torcedor brasileiro é difícil encontrar por aqui. Está vendo essa festa toda? Pois é, é para a Copa Árabe de Seleções, torneio que mexe com o Catar. O Intercontinental está escondido, pior para o Flamengo, que é acostumado a ter o apoio da nação nas arquibancadas.
Não é precisamente barato vir até aqui, então entendemos que a nossa torcida não esteja toda aqui, mas sabemos que está em peso no mundo no Brasil torcendo pela gente.
Se por aqui o interesse na Copa Intercontinental é bem baixo, no Brasil milhões de flamenguistas estão ansiosos pela busca do Mundial. O Flamengo precisa vencer o Pirâmides do Egito para garantir vaga na decisão contra o Paris Saint-Germain. Hoje o técnico Felipe Luiz fez mistério sobre o time titular.
Não posso adiantar nada para vocês. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos. Com isso, a recuperação depois de 3 dias ela não é completa. Né? O nosso adversário, sim, descansou bem mais para jogar esse jogo. Nós não.
Boa parte do Brasil torcendo, boa parte do Brasil secando.
Oi, Thaís, oi, Felipe. Boa noite, você em casa. Faz parte do jogo.
Eu não vou perguntar que parte ela tá, né?
Qual parte? Eu tenho vários flamenguistas na família, eu tô ali.
Vamos agradar os parentes.
Torcendo por eles.
Mas, cara, o Flamengo tem toda a possibilidade de ganhar. O Pirâmide é um time forte do Egito, é uma equipe forte. Mas eu tô botando fé no Flamengo e vou dizer mais. Se o Flamengo chegar na final, leva.
Você acha?
Ah, ganha do PSG. Tem bala pra isso. Tem bola. Jogo é jogado, mas tem bola pra isso.
Enquanto o Flamengo tá lá, a gente vai olhar pra o que tá aqui. Final de Copa do Brasil. As semifinais acontecem nesse final de semana.
Domingo, 8 da noite, decisões. A gente sabe quem vai fazer a decisão. Temos Corinthians e Cruzeiro. No domingo, jogo mais cedo, às 6 da tarde. O Corinthians ganhou a primeira partida por 1-0. O empate favorece. No domingo, Fluminense e Vasco de novo, no Maracanã. Pouco mais tarde, 8 da noite, é um sorriso.
Foi meu coração, é um sorriso de nervoso.
O Vasco ganhou a primeira, por isso, como a situação semelhante era o Corinthians, também joga por um empate. E se der Corinthians e Vasco, nós não teremos G8 no campeonato brasileiro. Tem gente secando aí, torcendo, porque
inclusive
tá doido.
Inclusive o nosso Hélio Soares tá aqui, ó. É, inclusive o nosso Hélio Soares aqui no Vida.
Corneteiro, né?
Querido do Oscar, grande figura, grande jogador, decidiu se aposentar, vai rescindir o contrato com o São Paulo.
34 anos, né? Teve um problema no coração. Acho que ele tá certo, cara, tá? Ele ganhou dinheiro para 60 gerações, ganhou muito. Sim. Mérito dele. Cara, tem essa dúvida, não tá legal, para que se arriscar? A gente já viu algumas mortes no futebol. Apesar de toda a assistência que o São Paulo presta, que o jogador tem... Eu acho que não vale a pena o risco. 34 anos, como diz o Falcão, jogador de futebol morre duas vezes, né? Quando para de jogar e quando falece. O Oscar, de repente, não ia querer as duas ao mesmo tempo. Então, ele escolheu parar com o futebol. É uma perda, mas acho que ele fez a escolha certa, conversou com a família. Agora é acertar os detalhes financeiros para a rescisão.
Vida longa, pode seguir por outros caminhos.
Pode
é isso
ajudar
que é importante.
De outra maneira.
O Vasco está envolvido.
Tem gente ajudando bastante o Vasco.
O Vasco tá, eu ia fazer outro gancho. O Vasco está envolvido em decisão e está renovando com um garoto aí que promete.
Revelação do campeonato, o Rian, né? Joga
muito.
Não
promete,
bola,
né? Entrega.
Já entrega, joga muita bola. O Vasco tem revelado bons jogadores e esse moleque é um fenômeno forte, rápido. Vai pintar na seleção brasileira na Copa do Mundo se bobear, hein? É questão do que ele fizer
tem
no
gente,
primeiro
tem gente pedindo ele.
Ah, ele joga muito, velho. Né? Tem chance, tem brecha. Em 26 jogadores, tem espaço.
É isso. Tudo isso?
E muito mais. Você vai ver que o Grêmio tem um novo treinador, o Inter está atrás
português.
De outro.
É? E fala
português.
Fala
português. O Inter está atrás de um bom treinador brasileiro que pode voltar. Enfim, tem muita coisa legal para você no Esporte Total, logo depois do nosso querido Jornal da Noite. Obrigado, gente.
Até já. E a gente segue por aqui com o noticiário internacional. O governo americano anunciou sanções contra parentes do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e empresas que transportam petróleo do país. Os bloqueios econômicos impostos pelos Estados Unidos fizeram o regime chavista usar uma rede clandestina de navios.
A chamada Frota Fantasma é um conjunto de navios petroleiros usados para movimentar o combustível comprado ou vendido por países alvos de sanções internacionais. Analistas estimam que essa frota reúne cerca de 1.300 embarcações que operam o mundo afora, com identidades, bandeiras e até localizações ocultas. O objetivo? Burlar as restrições comerciais e manter o lucrativo comércio de petróleo, principal fonte de financiamento de países como Irã, Rússia e Venezuela. Nesta semana, um desses navios acabou sendo confiscado pelo governo dos Estados Unidos. Abastecido com petróleo venezuelano, o Skipper era alvo de sanções desde 2022. Foi capturado numa ação da Guarda Costeira, enquanto seguia para Cuba. Em outra ação, o exército da Ucrânia usou um drone subaquático para atacar um dos petroleiros da Frota Fantasma da Rússia. Esse vídeo mostra uma explosão no navio da Shan, no Mar Negro.
O navio Skipper será escoltado pela Marinha Americana e ficará em um porto aqui nos Estados Unidos, enquanto estuda medidas legais para ficar com o petróleo na embarcação. O governo ampliou as sanções contra aliados de Nicolás Maduro. Três sobrinhos do ditador da Venezuela e seis empresas ligadas ao transporte de combustível do país entraram na nova rodada de bloqueios. A medida aumenta a pressão americana, que exige a renúncia de Maduro e o fim da ditadura chavista.
Veja a seguir no Jornal da Noite. Rei Charles III diz que tratamento contra o câncer será reduzido no ano que vem.
Vencedor do Festival Eurovision de 2024 devolve o troféu em protesto contra a permanência de Israel no concurso desse ano.
Festas de final de ano se aproximam e muita gente aproveita para dar um trato no visual e sair bem na foto. Em instantes, aqui no Jornal da Noite.
Você está na Jeep Daruji do Ceasa e eu estou aqui para te convidar a fechar o ano com chave de ouro. Chave de ouro não, chave de Jeep. Jeep zero quilômetro na sua garagem. Aqui na Daruji tem todas as possibilidades. Compra no varejo, você que é empresário, tem desconto no CNPJ. E o PCD, aqui é a casa do PCD. Então, vem para a Jeep Daruji.
A semana foi marcada pelo avanço do chamado PL da dosimetria na Câmara dos Deputados, agora em tramitação no Senado Federal. Não é recomendável em uma democracia se resolver questões de natureza contextual, como é o caso da anistia ou da meia anistia ou da anistia branda que se quer dar às pessoas condenadas lá no 8 de janeiro ou pela chamada trama golpista, alterando legislações de caráter permanente no país. Na verdade, o PL da dosimetria mexe com a lei de execuções penais, inclusive com reverberação em outros crimes, mexe com a lei de defesa da democracia, que foi aprovada pelo Congresso Nacional apenas 4 anos atrás, então é muito cedo para uma avaliação consistente dos efeitos, enfim, da validade dessa legislação. O país não pode viver numa instabilidade jurídica mudando legislações importantes como essa a cada 4 anos. Agora, por outro lado, a demanda por uma revisão, por uma anistia branda ou pela revisão da dosimetria se deve ao fato de que o processo de julgamento dessas pessoas também não correu de acordo com os rigores da lei e da Constituição pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, a ausência de foro por prerrogativa de função dessas pessoas, portanto a ausência da instância devida, do juiz natural, da individualização das penas, uma série de questões sobre as quais o país já discutiu e vem discutindo nos últimos anos. Então são erros de parte a parte neste processo que mostra muito do impasse brasileiro. Nada disso estaria sendo vivido pelo país se desde o início as partes tivessem, especialmente o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário brasileiro, seguido o devido processo legal. Que fique ao menos uma lição disso tudo.
O rei Charles III disse que seu tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem. O monarca de 77 anos está respondendo bem às terapias. Charles disse que o diagnóstico precoce e os avanços médicos foram fundamentais para o sucesso do tratamento e aproveitou para incentivar a população a realizar exames de detecção precoce. O rei foi diagnosticado no ano passado com um tipo de câncer ainda não informado.
O vencedor do Festival Eurovision de 2024 decidiu devolver o troféu em protesto contra a permanência de Israel no concurso desse ano. O cantor suíço Nemo disse que a participação de Israel contraria os ideais de inclusão e dignidade para todos do Eurovision. 5 países já anunciaram que vão boicotar a edição do ano que vem, citando o genocídio cometido por Israel na faixa de Gaza.
E as festas de final de ano se aproximam e muita gente quer ficar bem na foto. Por isso, aproveita para renovar a aparência, né? E dar aquele trato no visual. Resultado, o setor de beleza está aquecido.
Devido às festas de final de ano, muitos aproveitam para dar uma mudada no visual. E o resultado disso são salões de beleza lotados. Segundo essa maquiadora, a procura pelos seus serviços aumentou em cerca de 40% em dezembro.
E é uma procura de vários serviços, tanto maquiagem quanto o cabelo, assim, uma produção mais express e também micropigmentação, sobrancelhas, é uma busca por tudo mesmo.
E para quem não quer ir para o salão ou ficou sem horário, opções para se cuidar em casa não faltam. Nesta loja, que fica em um shopping de Presidente Prudente, as vendas devem crescer até 80% neste final de ano.
Para todos os tipos e todos os bolsos, tanto a parte de unha, cabelo, maquiagem, tem variedade de preço, de valores, né?
O Jornal da Noite termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br.
Um excelente final de semana.
Obrigada pela companhia. Tchau.
O Agora Tem Especialistas está do lado dos brasileiros. Saúde e cuidado de verdade, de norte a sul do Brasil. Agora tem novos equipamentos e muito mais exames. Agora tem mais agilidade e mutirões de cirurgias e exames em todos os estados.
Agora tem mais cuidado.
Agora tem mais saúde.
Agora tem especialistas.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou a votação da Câmara e determinou a perda do mandato da deputada Carla Zambelli.
Foi por unanimidade. Os outros três ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, confirmaram a decisão de Alexandre de Moraes, que derrubou a decisão da Câmara, que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli. Moraes deu ainda 48 horas para que o suplente Adilson Barroso, também do PL de São Paulo, assuma a vaga. Zambelli foi condenada a 10 anos por invasão a um sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, Moraes afirmou que desde a ação penal do Mensalão, o Supremo decidiu que a perda de mandato é obrigatória nas seguintes situações: condenação criminal, com trânsito em julgado, quando não há mais recursos, regime fechado e quando a duração da pena for superior ao tempo restante do mandato do parlamentar. Moraes citou exemplos, como no caso de Paulo Maluf. O mandato dele foi cassado em 2018, depois de ser condenado no STF por lavagem de dinheiro. Mas parlamentares contestam. O ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, criticou a decisão do Supremo.
O mandato é de 1 milhão de eleitores que votaram nela para deputado federal no estado de São Paulo. Mais de 1 milhão de eleitores. Se ela cometeu um crime, que se dê a ela a condenação pelo crime. A perda de mandato, na minha opinião, é uma punição que você deve reservar ao eleitor. Essa é a minha compreensão.
A Câmara deve analisar na próxima semana as cassações de Eduardo Bolsonaro, que já tem faltas suficientes para perder o mandato, e de Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos depois de ser condenado por tentativa de golpe. Já no Senado, a semana vai ser marcada pelo debate da proposta de redução de pena para os condenados do 8 de janeiro. Parlamentares ligados ao governo apontam risco de a mudança na legislação aprovada na Câmara beneficiar condenados por outros tipos de crimes que não são hediondos. A tendência é que o texto seja alterado no Senado para evitar essa brecha. Em caso de mudança, o projeto volta para a Câmara.
Bom, e sobre esse caso da deputada Carla Zambelli, nós vamos ouvir agora a análise da doutora Vera Chemin, ela que é advogada, constitucionalista, mestre em administração pública. Obrigado, doutora, pela presença aqui e boa noite. Bem-vinda.
Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Desde já peço desculpas pela minha atadura aqui, que está horrível.
Ah, imagina, não tem problema. O importante é o conhecimento, o conteúdo da senhora. Obrigado pela presença aqui, pelo esforço, viu? Como é que a senhora analisa essa decisão, doutora? Os parlamentares viram como um avanço do Supremo Tribunal Federal, dizem que caberia ao plenário da Câmara a palavra final. E aí, numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes desfez a decisão de mais de 200 deputados e hoje teve essa decisão chancelada pelos seus colegas da primeira turma do STF. Como a senhora analisa esse impasse?
A minha opinião pessoal é de que realmente a Câmara dos Deputados foi atropelada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente agora, no âmbito da segunda decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando ele determinou a perda de mandato da deputada e ainda concedeu um prazo de 48 horas para que a Câmara substitua a deputada por um suplente. Então, vamos lá. Esse é um atropelamento, é uma afronta ao voto popular, à soberania popular, né? Realmente não se pode conceber uma decisão nesse sentido. Agora, veja bem, os fundamentos, agora, com relação à primeira decisão de Moraes, os fundamentos que ele apresentou, no sentido de que, uma vez a parlamentar tendo sido condenada, tendo havido uma condenação criminal transitada em julgado, e, no caso de Zambelli, o regime inicial de cumprimento de pena ser fechado e remeter, obviamente, a um excesso, uma extrapolação do limite de faltas que está previsto no artigo 55 da Constituição Federal. Então, realmente, o exercício do mandato da deputada seria inviabilizado pelo regime fechado inicial, e isso, Vitor, remete a uma jurisprudência desde 2013, que prevalece até hoje no Supremo Tribunal Federal. Então, novamente, se fosse uma condenação criminal transitada em julgado, mas que remetesse a um regime inicial aberto, haveria a interpretação, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido do que remete ao parágrafo 2º do artigo 55. O que, que seria? Uma vez havendo a condenação criminal transitada em julgado, a Câmara dos Deputados deve decidir sobre a perda do mandato por uma maioria absoluta, votação por uma maioria absoluta dos seus membros. Mas, segundo a jurisprudência, há uma exceção exatamente no sentido de que há um regime fechado, né, inicial, que inviabiliza o exercício do mandato, extrapola o limite de faltas, e por essa razão, a exceção determinada pelo Supremo Tribunal Federal, lá em 2013, decidiu que, nesse caso, não haveria possibilidade de fazer a votação, e, portanto, a mesa diretora da Câmara dos Deputados teria que declarar a perda do mandato parlamentar da deputada. Agora, caso a gente venha a interpretar o parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição literalmente, nós temos que admitir que teria sim que haver essa votação, a Câmara estaria correta, até porque o legislador constituinte originário, aquele que criou a Constituição, que promulgou a Constituição lá em 1978, fez questão de disponibilizar, por meio desse parágrafo, a ampla defesa do deputado, no sentido de demonstrar se o crime que ele cometeu seria grave o suficiente, teria uma relevância suficiente que o impedisse, que comprometesse, perdão, a sua atuação parlamentar. Então, essa seria a finalidade do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição. Mas, como eu falei, uma vez que há essa jurisprudência do Supremo, prevendo essa exceção, no caso de regime fechado, nós temos que admitir que, nesse caso, Alexandre de Moraes decidiu de forma conforme a jurisprudência desde 2013. Mas, no final, ele, infelizmente, cometeu um erro grave. No final, ele determinou a perda do mandato da parlamentar e ainda deu um prazo para a Câmara substituir a Zambelli. Isso jamais poderia ter acontecido. Ele teria que novamente notificar a Câmara, determinar que ela procedesse à declaração de perda de mandato da deputada e não fazer da forma como ele realmente determinou agora na sua segunda decisão.
E, doutora, é um caso complexo, né? Cheio de nuances, né? Contradições, né? Entre uma decisão e o que prevê a Constituição. Então é
muito complexo, complexo, né? Muito. Muito complexo, muito controverso, né? Tanto do ponto de vista dos dispositivos constitucionais, quanto do ponto de vista dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que eu acabei de expor. Então, nós temos aí uma situação extremamente delicada, até porque essa decisão da Câmara de, digamos assim, absolver a deputada, ou seja, manter o seu mandato, ela foi interpretada pelo ministro Alexandre de Moraes como como se fosse uma conduta discricionária e que seria objeto de um controle jurisdicional, razão pela qual ele teria declarado a nulidade dessa decisão. É realmente complicado. Agora, de novo, se nós nos atermos à interpretação literal do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição, nós temos que forçosamente admitir que essa decisão de Alexandre de Moraes, ela foi eivada de inconstitucionalidade desde o início. Mas, levando-se em conta a jurisprudência, nós somos obrigados a admitir que ele apresentou os fundamentos corretos, de acordo com essa jurisprudência, e o erro grave foi no final, quando ele, enquanto ministro, determinou a perda de mandato da parlamentar, ao invés de notificar novamente a Câmara para que esta decretasse a perda de mandato da parlamentar em razão das faltas, em razão do regime fechado inicial, né? Então a Câmara, a mesa diretora, teria que declarar essa perda de mandato. E aí, por último, mais uma observação. Se em se tratando de faltas ou em se tratando de uma condenação criminal transitada em julgado que não remeta a um regime fechado, tá? A perda do mandato do parlamentar nunca será automática. No máximo, o que vai acontecer é justamente que a Câmara, que a mesa diretora venha declarar a perda de mandato do parlamentar. Caso contrário, terá que haver essa votação, como houve na Câmara, por maioria absoluta dos votos, para que se pudesse cassar o mandato da deputada, o que não ocorreu. Então, nós temos aí um conflito relacionado a uma norma constitucional e a jurisprudência que prevalece no Supremo desde 2013.
Muito bem, está aí a explicação, então, análise da doutora Vera Chemin, que é advogada, constitucionalista. Muito obrigado, doutora, pela presença aqui, importante ouvi-la. Uma ótima noite, bom final de semana por aí.
Eu que agradeço a oportunidade, Vitor, foi um prazer falar com você e até a próxima. Prazer, e um prazer imenso também com relação às pessoas que o acompanham.
Perfeito, valeu, doutora. Um abraço, bom final de semana.
Abraço.
E outra informação agora, o presidente Lula defendeu a responsabilização das redes sociais mais uma vez, agora por conteúdos que pregam a violência contra mulheres.
As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentiva a violência contra as mulheres. A liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade na prática de crimes hediondos. É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir que não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicado em suas redes. É intolerável que publicações de incentivo a feminicídios, estupros, agressões e demais formas de violência contra as mulheres continue a circular impunemente, sem qualquer tipo de moderação. Proteger a vida, a integridade física e a dignidade de meninas e mulheres não é censura, é responsabilidade de toda a sociedade brasileira e nós temos que assumir esse papel. Uma responsabilidade da qual as redes sociais não podem continuar se eximindo.
Depois do intervalo, outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia.
Mais novo navio da Disney Cruise Line, o Destiny possui muitas áreas exclusivas para os adultos, a começar pelos restaurantes de especialidades, como o Enchanté, comandado por um chefe estrelado, e Palo, especializado em cozinha italiana moderna. Os maiores de idade vão encontrar também diversos bares e lounges espalhados pelo navio.
E eles também repetiram algumas fórmulas de sucesso de outro navio, como esse bar espetacular, inspirado na mansão assombrada dos parques temáticos da Disney.
A decoração do bar vai chamar muito a sua atenção, com direito a drinks temáticos e um divertido uso da tecnologia.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar sobre cuidados. Ouvidos, nariz e garganta.
A perda auditiva, ela tem que ser tratada a partir de um início que ela começa a ter alguma forma de manifestação.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo a doutora Georgiana Webb, que é otorrino do Hospital Sírio-Libanês, e o doutor Cícero Matsuyama, que é otorrino do Hospital SEMA aqui em São Paulo. É hoje, às 14h30 da tarde, na Band News TV.
Estamos juntos aqui no nosso Jornal Terra Viva dessa sexta-feira para encerrarmos muito bem essa semana, né? E que semana agitada. Olha, muito bom recebê-las, recebê-los para acompanharmos aí os principais destaques do agronegócio aqui do Brasil e de todo o mundo.
Safra de grãos deve chegar a 345 milhões e 900 mil toneladas em 2025. É o que aponta o IBGE. Embarques do agro sobem 6% e somam mais de 13 bilhões de dólares em novembro. Na soja, a Conab reduziu as expectativas de exportações em grão para 112 milhões de toneladas. Demanda chinesa por soja deve aumentar, segundo o relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. México decide aumentar impostos cobrados sobre produtos do Brasil.
E você vai ver ainda que a Emater Goiás realiza uma caravana para fortalecer a pecuária local. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Olha, são tantas as projeções, né? Saiu mais uma agora sobre a safra de grãos. É do IBGE, que estima que teremos aí 345 milhões e 900 mil toneladas em 2025. Se for confirmada essa estimativa, ela será 18,2% maior que a do ano passado.
A estimativa de safra mais recente do IBGE está 0,1% acima da informada em outubro. A área a ser colhida deve crescer mais de 3% e ficar em 81,5 milhões de hectares, também 0,1% acima do esperado na previsão anterior. Arroz, milho e soja são os principais cultivos brasileiros e somam 92,5% da estimativa de produção. Para 2026, a previsão é de uma safra de 335 milhões e 700 mil toneladas, uma queda de 3% na comparação com 2025. Segundo o IBGE, a expectativa menor ocorre devido à previsão de um recuo no cultivo de milho, sorgo, arroz, algodão, trigo e feijão. Para a soja, o Instituto prevê uma produção de 166 milhões de toneladas.
Tem uma outra projeção aqui importante também, é da Companhia Nacional de Abastecimento, que reduziu a estimativa para exportações de soja em grãos dessa safra que está chegando, 25-26. De acordo com o levantamento da Conab, o Brasil vai embarcar 112 milhões de toneladas, cerca de 102 mil toneladas abaixo da previsão anterior. Mesmo com o recuo, o volume representa aumento de quase 5% na comparação com o ciclo anterior. A Conab informou que a nova estimativa é reflexo da redução na produção da oleaginosa, que deve ter recuo de 478 mil toneladas. Ainda falando do mercado internacional, as exportações do agro tiveram um dos melhores desempenhos da série histórica para o mês de novembro. E alguns produtos bateram recordes de volume e faturamento.
As exportações do agronegócio brasileiro somaram 13,4 bilhões de dólares em novembro, segundo o Ministério da Agricultura. O resultado representa alta de 6% em relação ao ano passado e garantiu ao mês o segundo melhor desempenho da série histórica. No acumulado de janeiro a novembro, as vendas externas chegaram a 155 bilhões de dólares, o maior valor já registrado para o período. A China segue liderando as compras, com mais de 52 bilhões de dólares. Entre os destaques do mês, a soja em grãos teve forte avanço e movimentou 1,8 bilhão de dólares. A carne bovina também teve um novembro histórico, com recorde de volume e receita de 1,7 bilhão. O café verde fechou o mês com faturamento de 1,5 bilhão de dólares. O Ministério afirma que o desempenho reforça a importância das exportações para sustentar a renda do setor e ampliar a presença do Brasil em novos mercados.
É sempre muito bom lembrar que estamos fechando o ano de forma muito, mas muito positiva nas exportações, né? E é esse o tema que eu quero abordar com o Silmar César Miller agora aqui e saber de você, Silmar, será que o ano que vem o Brasil repete a dose, essa que nós estamos vivendo hoje? Boa noite, Silmar.
Muito boa noite, meu caro Márcio. Boa noite, nossos amigos do canal Terra Viva. Márcio, olha, o ano está terminando bem, apesar de todos os contratempos que nós tivemos na metade do ano, com aquele tarifaço do presidente Donald Trump, né? Interrompeu boa parte das exportações brasileiras de produtos importantes, no caso do café, por exemplo, carne bovina e outros produtos, suco de laranja. Tudo isso teve impacto, sem dúvida, aqui no desempenho das exportações desse ano. Mesmo assim, mesmo com essa parada, agora finalmente com essas tarifas eliminadas e alguns produtos importantes, no caso do café, por exemplo, apesar de tudo isso aí, o Brasil ainda fecha no terreno positivo aqui, com bom desempenho, excelente desempenho nas exportações, com destaque especialmente para soja e carne bovina, né? Carne bovina que teve tarifa, soja não, mas carne bovina teve esse tarifaço aqui de até 50% e agora, mesmo assim, termina o ano com um desempenho altamente positivo. Tendência aqui de fechar já em novembro, em janeiro até novembro, até agora acumulado, 37,5% de aumento no faturamento. E soja por conta do tarifaço de Donald Trump em relação à China, briga comercial com a China concentrou suas compras no Brasil e o Brasil realmente teve um desempenho excepcional nas suas exportações de soja. Para 2026, temos um cenário com alguns pontos de interrogação, Márcio. Essa expectativa que se tem agora com a virada do ano, especialmente no caso da soja, né? A gente sabe que americanos e chineses estão começando a chegar a algum tipo de acordo para a China voltar a comprar quantidades importantes de soja americana. E aí tudo isso pode eventualmente, claro, atrapalhar um pouquinho as exportações brasileiras para o seu principal mercado, exatamente a China. Então, isso é um ponto de interrogação importante, até porque a produção está crescendo, produção brasileira, se o clima continuar ajudando, vai ser maior do que a desse ano, produção que vai ser colhida a partir do início do ano que vem, e tudo isso precisa ter um destino. O principal destino das nossas exportações é a China. É um ponto de interrogação grande sobre a possibilidade do Brasil continuar exportando grandes volumes para os chineses. Eu acredito que sim, a China, claro, vai dosar um pouquinho as suas compras externas, vai comprar um pouco mais de soja americana, mas não vai querer ficar dependente da soja dos Estados Unidos. É para não ter o problema que teve com essa guerra comercial, que causou enormes prejuízos para a economia chinesa. Então não vai continuar mais dependente de soja americana, vai continuar comprando mais soja brasileira, sem dúvida nenhuma, em relação à americana, mas vai ter uma certa dosagem. Então, obviamente, aqui o produtor brasileiro fica já antenado para a possibilidade aqui de uma maior lentidão da comercialização externa da soja brasileira no ano que vem, consequentemente também uma certa lentidão na composição do próprio comportamento interno aqui das trades comprando soja brasileira dos produtores, ou seja, com um movimento possivelmente mais lento e talvez alguma trava em termos de preço, ou seja, não vai ser uma dinâmica tão forte como a gente viu neste ano. Esse seria o principal destaque. Carne bovina tem um ano desafiador, porque é ano de retração no rebanho, né? Bovino brasileiro, vamos ter uma menor oferta de gado em 2026, isso vai impactar, claro, no volume de produção de carne, consequentemente pode ter impacto também no volume das exportações brasileiras de carne bovina. A boa notícia, ainda a ser confirmada, é que tudo isso pode levar também a uma melhora dos preços do boi, que andaram se arrastando ao longo de 2025, preço muito abaixo da expectativa dos produtores. A expectativa agora para 2026 é o preço voltando a subir, ou começando a subir, para uma faixa almejada pelos nossos pecuaristas de R$350 arroba. Está longe disso ainda, mas possivelmente a gente chega lá. Márcio.
Muito bem, Silmar. Semana termina como, hein, para os mercados?
Não termina bem, Márcio. Infelizmente, a predominância de quedas, tanto no fechamento das bolsas desta sexta-feira, como também no saldo semanal. Todos os casos aqui, ou quase todos, de forma negativa, aqui o comportamento dos preços. Soja na Bolsa de Chicago caiu bastante hoje, 1,5%, e acumulou uma perda semanal expressiva aqui, estou falando em dólares, 2,6%, comparando essa sexta-feira com a sexta-feira passada. Basicamente, parece que a lentidão do retorno das compras chinesas no mercado americano e também as boas condições de desenvolvimento da safra sul-americana. São dois fatores de baixista para preço. Embora, claro, a safra aqui está andando bem, o que não deixa de ser uma boa notícia, mas para preço não está bom, não. Porque se reflete aqui essa queda em Chicago, não está na mesma proporção do que a soja americana, mas, de qualquer forma, respinga aqui também negativamente na renda dos nossos produtores. Milho e trigo fecharam o dia e a semana em queda também na Bolsa de Chicago. Café na Bolsa de Nova York também fechou tanto o dia quanto a semana em queda. Nesta sexta-feira, perda de 1,8% o café arábica em Nova York. O café robusto em Londres com queda também de 2 pontos percentuais nesta sexta-feira. Boi gordo teve um novo recuo hoje no mercado futuro, 0,6%. Contrato de janeiro a R$324 arroba. Na contramão positiva aqui, o açúcar teve uma boa alta no dia de 1,7%, também o saldo da semana foi positivo. No mercado financeiro, Márcio, o dólar subiu um pouquinho, 0,1%, fechando o dia a R$ 5,41, mas o saldo da semana ainda foi de queda de 0,4%.
Muito bem, Silmar, obrigado. Saiba aproveitar seu fim de semana aí, hein?
Você também, toda a equipe aí, um bom final de semana, até segunda-feira.
Valeu, até segunda, Silmar. Obrigado. Gente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou também novos números sobre as vendas de soja, milho e farelo. E tem um detalhe, hein? Esse Departamento dos Estados Unidos de Agricultura reforçou também o ritmo de exportações no mercado global.
O USDA informou nesta sexta-feira que exportadores norte-americanos reportaram vendas de 132 mil toneladas de soja com destino à China, 250 mil toneladas de milho e 104.300 toneladas de farelo de soja para entrega durante o ano comercial 2025-2026. Do volume de farelo, cerca de 94 mil toneladas têm como destino o México, segundo dados divulgados oficialmente pela instituição. O cenário global tem mostrado projeções de exportações robustas de milho e uma retomada gradual da demanda chinesa por soja, fatores que influenciam a formação de preços nas bolsas internacionais e as perspectivas de comercialização do produtor brasileiro.
Olha, e agora? É a vez do México, vocês acreditam? Pois é, o país decidiu aumentar impostos cobrados sobre os produtos do Brasil. Pois é, a Câmara e o Senado do México aprovaram um projeto enviado pelo governo mexicano para subirem até 50% os impostos. A maioria das cobranças, no entanto, vai ficar entre 20% e 35%. Isso